Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Hora Verde, nosso encontro às quartas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, para falarmos um pouco sobre ciência, para falarmos sobre pesquisa científica. Nesse encontro, né, nós priorizamos trazer pós-graduandos, jovens pesquisadores para trazer, né, informações, resultados de suas pesquisas. É sempre um momento bem interessante para a gente poder, conversar com essa turma, entender o que que o pessoal tá pesquisando. Convido aqueles que estão online comigo aqui para se inscrever no canal, ativar as notificações, né? Então seguir os nossos conteúdos, tá? Hoje nós vamos receber a doutoranda Tamires Sabrina, trabalha com fitogeografia, história paleoambiental. A fitogeografia, ela é um tema, né, que a gente abordou em vários dos nossos vídeos aqui no nosso canal, mas sempre de uma visão mais ecológica, né, de uma forma mais pensando nos efeitos ecológicos, interações ecológicas, e a gente vai falar um pouquinho mais de história paleoambiental, tá? Então, acho que esse é o nosso foco aqui. E é muito legal a gente receber. Deixa eu compartilhar aqui a tela para com a Tamires. Tamires, tudo bem? Boa noite.
Boa noite.
Beleza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu?
Ah, eu é que agradeço.
Maravilha. Conta um pouquinho da sua formação, de onde você é, onde você estudou, o que que você pesquisa, para a turma conhecer um pouco mais sobre a sua formação.
Eu sou geógrafa. A minha primeira graduação foi na Universidade Estadual de Montes Claros. Eu sou norte mineira, né?
Legal.
Norte Mineira, Baianeira, Norte Minas, fica na fronteira com o sul da Bahia, e é desse contexto que vem meu interesse em estudar vegetação. Eu terminei minha graduação, fiz um mestrado, comecei o um mestrado na Biologia da Conservação, ainda na Unimontes, e depois eu fui para Diamantina fazer um mestrado em Ciência Florestal.
Legal.
Prossegui com doutorado na produção vegetal, desde a graduação, estudando sempre a vegetação, né? Eu sempre gostei muito de planta, eu sempre achei muito instigante, e eu decidi, quando eu entrei na faculdade, que eu queria passar minha vida de pesquisadora estudando a vegetação e tentando entender ela, e lá se vão 10 anos nessa
Nessa
saga.
toada. Que legal. E por que que você escolheu geografia ao invés de biologia, por exemplo?
Então, eu escolhi geografia porque eu não sabia direito o que eu estava escolhendo. Na verdade, eu achava que geografia e geologia tinham mais ou menos o mesmo campo de atuação. E eu venho de uma estrutura familiar muito complexa, né? Assim, pobre, então eu não tenho na minha família muita referência assim de
Claro.
parente com profissão formal. Então, minha escolha era com base no que eu via na escola. E com base no que eu vi na escola, eu queria estudar alguma coisa que me permitisse ver diversidade. Eu queria estudar planta, eu queria estudar rocha, eu queria estudar solo, bicho, gente, mato. E para mim, a geografia era o que me dava mais possibilidade, mais diversidade. E também na ilusão de viajar o mundo, né? Eu achava que eu ia sair viajando para todos os lugares e tal, o que não foi mentira, não. Mas foi
Legal.
nessa ideia de diversidade.
Que legal, muito bom. Olha, você sabe que o que a gente estuda na geografia ajuda muito a gente entender, né, a distribuição de paisagens, a distribuição, né, de vegetação. Muitos aqui estão dando boa noite. Inclusive o Leovantes, conheço a Sabrina, colocou aqui o Leovantes Soares, está aqui dando boa noite, a turma que já te conhece. Um pessoal que já atua, né, já trabalha, já participa das nossas lives, a Maria Eugênia do Paraná, boa noite, Maria Eugênia, obrigado pela presença, a turma vai chegando aqui. Essa live, inclusive, lembrando, fica disponível no nosso canal, então muitos assistem, inclusive, depois da transmissão. Então é sempre legal vocês, inclusive, compartilharem esse conteúdo que a gente está apresentando. E dentro da geografia, eu imagino que você foi para a geografia física, né? Porque tem, digamos, a geografia é uma área muito ampla, né? É difícil de escolher sim. o que você quer seguir depois que você entra no curso, não?
Sim, sim. Essas escolhas, elas... o povo diz por aí que as coisas escolhem a gente, né? A gente não escolhe tanto. Eu fui para Geografia Física, não necessariamente porque eu gostasse, porque eu não tenho essa visão de físico humano. Para mim, onde tem gente mora em cima de terra e debaixo de planta. Sim. E terra nasce debaixo de gente. Então, eu não consigo ver essa coisa separada, assim. Isso, para mim, não era o problema. Só que a Geografia Humana, eu tinha muita facilidade com ela na faculdade. Uhum. Eu tinha muita facilidade, talvez pela minha história de vida e tal. E a Geografia Física, ela era um desafio para mim. Porque a Geografia Física, ela é mais pragmática, ela é mais quantitativa, ela é mais metódica, ela é mais complexa. E aí, eu acho que eu me apaixonei por essa complexidade, né? Por essa dificuldade de entender mineralogia, solo, como que era, que funcionava aquele negócio todo. E aí, eu fui mais atrás dessa complexidade. Nessa complexidade, em busca disso, eu conheci as minhas orientadoras de graduação, que acho que estão assistindo, que são a Iuli e a Dora, lá da Unimontes. E aí elas me proporcionaram...
Aqui, inclusive, tá aqui a Dora.
Daí.
Legal.
E aí foi a partir delas que eu comecei a ter as oportunidades de participar de campo, de conhecer, de fazer inventário florestal, de sociologia, florística. Que legal. Aí que eu comecei a minha trajetória, assim. Eu sou muito grata. Um abraço para a Yuri, para a Dora, para todo mundo da Unimontes. É um berço que foi muito importante para mim.
Você é uma geógrafa que conhece planta, que sabe identificar as plantas, então. Olha que beleza.
É, uai. Algumas formas de relevo eu não sei identificar, não, mas planta... Então, tem
muito bom, legal. Muito legal. Você trouxe alguns slides para a gente conversar sobre fitogeografia. Você não quer compartilhar eles com a gente? Para a gente falar um pouquinho? E aí eu já deixo aqui o convite para que o pessoal mandem dúvidas, mandem comentários, enfim, para nós conversarmos aqui com a Tamir e Sabrina. Se puder colocar na sua apresentação, eu já deixo compartilhado aqui com o pessoal.
É só colocar?
Isso, já está compartilhado. Você pode só clicar nesse botão ocultar, que está aí nessa barrinha. Isso, maravilha. Está tranquilo aqui, o pessoal, nós todos estamos assistindo.
Só que eu não estou me vendo, não. Deixa eu arrumar um jeito de eu me ver aqui, que está se perdido.
Nós estamos te vendo, acho que você não está se vendo, mas não tem problema, não.
Então, tranquilo.
Não, o pessoal está mandando aqui a Cristina, boa noite, Cris. Rodrigo Gorsani, bacana. Deixem um likezinho nesse vídeo, hein, pessoal? Deixem um likezinho, compartilhem. Bem importante para a gente deixar isso, levar esse conteúdo adiante. Só peço para você, Tamires, deixar esse áudio desse reverso sem, né? Porque senão fica fica meio misturado o áudio, sabe?
Que reverso?
É, você colocou na onde está a live, né? Então,
que eu faço?
Pode colocar na apresentação, como estava, que o pessoal já está assistindo.
Ah, sim, agora eu estou vendo aqui.
Viu? É que vai ficar meio assim mesmo, durante a sua fala, quando você estiver nos slides, você não vai se ver mesmo, isso é normal.
Não, agora eu entendi, é que eu sou meio devagar com essas tecnologias.
Fica tranquilo.
Estou apanhando horrores.
E ainda mais com pandemia, né? Que é tudo meio aula online e tal, é mais difícil.
Agora eu entendi mais ou menos como é que funciona.
Se você passar os slides, já está tudo certo aqui para todos.
Então tá, pode começar?
Pode, fique à vontade.
Ah, então tá, gente, olha. Eu vou falar um pouco da história paleoambiental da vegetação brasileira e o que, que essa história paleoambiental da vegetação brasileira tem a nos dizer sobre a fitogeografia do Brasil atual, né? O que, que a história do passado da vegetação ela tem a nos dizer sobre o presente, né? Tem uma teoria que diz que o passado é a chave do futuro. E as pesquisas paleoambientais, elas levam isso bem a sério. A fitogeografia, se você for... é muito difícil conceituar, é muito difícil conseguir conceituar, porque todo conceito, né, toda conceituação, ela é difícil. Mas o estudo da vegetação, da distribuição da vegetação, das fitofisionomias, esse saber, seja ele como um saber científico, institucionalizado, ou como um saber empírico do intelecto humano, existe desde antes de Cristo, né? Desde muito tempo antes de Cristo, a vegetação ela já era estudada, não necessariamente com esse nome de fitogeografia. E quando eu comecei a fazer minha tese, eu queria entender essa fitogeografia, eu quero ainda entender. Minha filha está aqui do meu lado. Só que...
Não tem problema, fique tranquila.
Minha filha, vá para o seu quarto. Eu queria entender como é que é a história da vegetação, só que eu ficava sem saber de onde começar, por onde partir. O Brasil é muito grande, é muito diverso, e aí eu achava isso tudo muito complexo. E aí eu entendi que eu precisava de fazer, né, um levantamento dessa história da vegetação para eu conseguir desenvolver o meu trabalho, né? Pegar esse histórico. Porque atualmente, felizmente, né, a quantidade de trabalho que nós temos publicados hoje, se você pega 100, 200 anos atrás, você tem um trabalho que marcou uma década. Você vai fazer um levantamento, você tem na década de tal, em 1900, em 1800, fulano publicou um trabalho. Então, você tinha um trabalho que era referência para uma década. Hoje em dia, em um ano, acho que a gente publica centenas de artigos. E tudo isso meio que se perde, né? É muito conhecimento, é muita informação, é muita coisa. E eu acho que essas revisões, elas são importantes, né? A gente agrupar esse conhecimento, sintetizar, juntar todas essas coisas, porque essas pesquisas ficam meio perdidas, assim. Então, foi mais ou menos nessa ideia que eu tentei, né, que eu fiz essa tentativa de levantar a história da vegetação brasileira. É claro que não traz o estado da arte, vai faltar muita coisa, vai sobrar muita coisa, mas foi o que eu consegui aprender de todo esse processo de levantamento. E aí, nesse processo de levantamento da história da vegetação, eu percebi que o homem, desde que o ser humano ele conseguiu desenvolver uma cultura científica, ele começou a organizar o conhecimento sobre as plantas, né? Uma cultura científica, não necessariamente no modelo que a gente tem hoje, uma cultura científica muito mais empírica do que a gente tem hoje, é só que uma cultura, né? De observar, de sistematizar, de colecionar, né? As coleções, elas são inerentes à história da humanidade. Você tem coleções de semente, coleções de várias coisas, que o ser humano faz isso há muito tempo. Então, desde que o ser humano conseguiu, né, desenvolver essa cultura, ele começa a organizar esse conhecimento sobre as plantas. Só que com uma lógica organizacional muito mais relacionada com a lógica aristotélica que predominava na ciência, né? Na ciência da antiga, da Grécia antiga, que era um sistema de conhecimento muito associado à cultura eclesiástica, né? No livro de polinização do professor André Reck, que ele organizou junto com outras pessoas, um livro muito interessante, e aí ele vai contando a história da polinização. Nesse livro, eles falam que durante muito tempo, os estudos de reprodução de plantas, eles tiveram que ser cessados, porque houveram problemas com a igreja, porque o pessoal começou a levantar a ideia de que as plantas tinham sexo, de que as plantas elas trocavam geneticamente, que havia, né, um evento reprodutivo, e aí isso começou a entrar em xeque com os entendimentos da igreja. Não, planta não tem sexo, não tem nada disso, quem faz a flor, quem faz isso é Deus, quem produz. Então, durante muito tempo, o estudo das plantas, assim como de várias outras coisas, ficou preso a essa cultura eclesiástica, assim, tanto é que os conventos, os ambientes, né, eclesiásticos eram ambientes onde o conhecimento ele se aflorava, ele crescia. O Mendel, ele foi para o convento, né? Se você pegar a história do Mendel, para pegar, o Mendel foi para o convento porque ele queria estudar. Ele não foi para o convento porque ele queria ser padre, a princípio. E aí, no final do século XV, aos poucos, a metodologia científica ela vai se consolidando, porque à medida que essas observações empíricas, essas coleções, essas organizações, à medida que isso vai se estruturando, vai se tendo a necessidade de... Né, vão surgindo questionamentos, ah, mas isso é subjetivo, mas isso aqui não considerou aquilo. E aí, com isso, a metodologia científica, da forma que a gente conhece hoje, ela vai se consolidando. Então, a ciência ela começa a ser feita mais com base, né, em perguntas mais objetivas, né, as hipóteses elas começam a ser demandadas, em seguida vem os experimentos que vão comprovando, e a fitogeografia, né, isso é um pouco da história da ciência, a fitogeografia também está nesse processo, né? E essa coisa de organizar o conhecimento, de colecionar, minha filha, eu gostaria que você desse licença aqui, por favor. E essa coisa de organizar o conhecimento junto com os interesses, né, das nações europeias de expandir seus territórios. Então, associado à própria questão humana de organizar, de ter coleções, de comparar junto com o interesse das nações europeias em expandir, em conhecer outros mundos, foi que acabou sendo impulsionado o estudo da fitogeografia a partir das grandes viagens dos naturalistas, né? Então, nós temos, se a gente for pegar, a maior base de dados que a gente tem da flora brasileira atualmente ainda é de um desses naturalistas. Os dados mais antigos, as informações mais antigas que a gente tem sobre plantas medicinais, se a gente for pegar os nomes, né, os nomes científicos da maioria das nossas espécies, ainda guardam muito, né, das contribuições desses naturalistas. Então, foi meio que um start assim, para o estudo da fitogeografia no Brasil. E aí, os primeiros trabalhos com abordagem fitogeográfica específicos, né, sobre a vegetação brasileira, porque durante muito tempo os estudos da vegetação eles existem antes do Brasil existir. Então você vai conseguir pegar estudos sobre vegetação muito antes do que eles chamam, né, de colonização, que eu considero uma invasão do território brasileiro. E específicos sobre a vegetação brasileira, os primeiros estudos eles foram obviamente na floresta amazônica, né? Por ser a floresta amazônica a grande vegetação, a grande floresta que ela é em extensão, pelo quanto a Amazônia chama a atenção e também pelas condições que a Amazônia apresenta, né, em termos de entendimento da vegetação. E também em função do processo de colonização, né, do próprio território brasileiro. E a partir da década de 1950 é que começam a ser desenvolvidos os estudos que mais à frente culminariam nos grandes tratados da fitogeografia brasileira. Então, a partir de 1950, os estudos começam a ser realizados e daí para frente começam a surgir publicações, né? O livro do professor Afrânio Fernandes, que é uma grande referência, o do Carlos Toledo Vizini, que também é uma grande referência para mim, talvez a melhor, a da professora Dora Romarante, a Marisa Romarante, o Aziz Absaber. E, com base em todos esses estudos, são definidos, né? Eles começam a conseguir separar isso, e também o Brasil ele se configura, né, em termos de território, conforme a gente conhece hoje, porque o nosso território ele não foi sempre desse jeito, né? E aí, a partir desse momento que o Brasil se estrutura enquanto nação e tal, aí começam a surgir esses estudos que definem as principais províncias fitogeográficas do Brasil, né? Aí a gente tem alguns esboços da distribuição da vegetação, que hoje a gente chama de bioma, de domínios morfoclimáticos, e mais, mais para frente a gente conseguiu, dentro de cada um desses biomas, conhecer as fitofisionomias e as diferentes formações que tem entre cada um desses domínios. E logo que começaram a organizar, né, o ordenamento espacial da vegetação brasileira, os fitogeógrafos começaram a perceber que os biomas, eles não eram exatamente contínuos, né? Existiam muitas disjunções fitogeográficas. Então, existem fragmentos de floresta amazônica dentro, no limite com a Mata Atlântica, você tem fragmento de floresta atlântica, de Mata Atlântica, bem no centro do bioma do Cerrado, você tem fragmentos de Cerrado no meio da floresta atlântica, e essa compreensão ela só foi possível a partir de quando se teve um esboço, né, numa escala mais ampla da fitogeografia brasileira. E a partir do momento que isso foi percebido, é que começou a chamar a atenção dos pesquisadores, né? Mas como que isso foi parar ali? Como que eu tenho uma floresta no meio de um campo? Como é que essa floresta foi parar ali? E isso é um principal objeto de estudo da minha tese de doutorado, né? Tentar entender um desses fragmentos florestais disjuntos, né? Que são os capões de mata na Serra do Espinhaço Meridional, no meio do Cerrado, né? No meio das tufeiras. E no Brasil inteiro você vai encontrar essas disjunções fitogeográficas. E aí elas passaram a ser entendidas como um elo de ligação. E aí os fitogeógrafos e os pesquisadores de outras áreas também, né, da pedologia, da geologia, da geomorfologia, começaram a perceber que essas vegetações, essas disjunções da vegetação, elas poderiam ajudar a entender como que foi que a paisagem evoluiu, como é que foi a dinâmica da paisagem ao longo do tempo. E também é sempre importante a gente lembrar, né, nós temos vários sistemas de classificação da vegetação, tanto em escala mundial, quanto em escala nacional. E em termos de sistemas brasileiros de classificação, a gente percebe algumas diferenças, né? Se a gente for estudar mais detalhadamente, a gente vai ver que tem algumas diferenças. Essas diferenças, de um modo geral, elas vão estar relacionadas com a influência das escolas de formação, né? De cada um desses fitogeógrafos. Porque as universidades brasileiras, elas são muito novas, né? Se a gente for parar para pensar, a universidade no Brasil é uma coisa muito recente. Eu acho que a universidade mais antiga no Brasil ainda não tem 100 anos. Então, o conhecimento científico do nosso século, ele é muito influenciado pelas escolas francesas, pelas escolas inglesas, pelas escolas norte-americanas, e cada uma dessas escolas de formação, ela vai influenciar na corrente de pensamento e na forma de entendimento, consequentemente, na maneira, né, no quais são as prioridades para se classificar a vegetação de cada um desses fitogeógrafos que tentam fazer essa classificação. E aí a gente vê que, à medida que o tempo foi passando e esses classificadores de vegetação, digamos assim, eles foram tendo mais informações, mais conhecimento, né? Foi se acumulando mais saber sobre a vegetação brasileira. As classificações fitogeográficas, elas deixaram de ser baseadas apenas em fisionomia, apenas em paisagem, e elas começaram a entrar mais, né, em termos de família. Se você for pegar o projeto Radam Brasil, lá na descrição do Radam Brasil, você já consegue ver que eles descrevem algumas famílias como indicadoras de determinados ecossistemas. Em alguns casos, por exemplo, nas paisagens, nas formações disjuntas, tem alguns gêneros. É, em alguns casos mais raros, tem espécies, né? Porque existem espécies que são endêmicas, só ocorrem em alguns lugares, então elas começaram a ser usadas como indicadores de determinados ecossistemas. E a partir do momento que você tem a fitogeografia saindo, não saindo, mas contemplando também uma outra escala de análise, além da paisagem, além da fisiografia, a ciência ela consegue começar a perceber interações, né? Interações entre animais e plantas, entre dispersores e polinizadores. Algumas espécies de algumas flores, elas têm a estrutura adaptada ao trato bucal de um determinado pássaro que dispersa, que poliniza ela. A forma de dispersão das sementes está relacionada ao bioma em que elas estão. E tudo isso agrega valor, né? Agrega qualidade nas classificações fitogeográficas. E aí, a partir da década de 90, já existia acúmulo de conhecimento suficiente para permitir discussões mais aprofundadas, né? Perguntas mais complexas. Qual que é o centro de origem da Mata Atlântica? Qual que é o centro de origem da Floresta Amazônica? Quais são as rotas de migração que permitiram espécies? Nós temos espécies, por exemplo, na Serra do Espinhaço, nós temos espécies que ocorrem também nos Andes. Nós encontramos pólen de plantas do sul do Brasil. Como é que essa planta chegou de lá? E aí, a partir desse acúmulo de conhecimento, as perguntas puderam ser mais complexas e, consequentemente, as investigações científicas também. E, assim, a fitogeografia ela se consolida, né, como uma área de conhecimento que é multidisciplinar, porque para você conseguir entender a vegetação, você tem que entender o relevo, você tem que entender o solo, você tem que entender o clima. Você não consegue estudar a vegetação sem observar, ler, sem se atentar, pelo menos um pouco, aos detalhes do ambiente abiótico também, né? O ambiente não biótico, né? A rocha, o relevo, a geomorfologia, o solo, os elementos meteorológicos, né? O vento, a chuva, a taxa de insolação, tudo isso ajuda a entender como é que a vegetação se distribui e por que que ela se distribui da forma que ela está. E a partir da década de 80 também foi muito importante porque as metodologias elas se tornaram mais aprimoradas, né? O desenvolvimento tecnológico ele permitiu ferramentas quantitativas que permitissem, por exemplo, você ter um maior conjunto de dados, né? O professor Ari de Oliveira Filho, ele tem um banco de dados gigante com praticamente todas as espécies, né? O projeto Neotrop Tree, que está na internet. Tem um banco de dados com informações detalhadas sobre praticamente todas as espécies, de praticamente todos os biomas. As possibilidades de modelagem também da vegetação, elas ajudaram a relacionar o que a gente tem hoje com o que a gente tinha no passado, tentar fazer projeção para o futuro. Então, tudo isso foi muito importante. E também a internacionalização da ciência, né? Porque se a gente for pegar, a produção de conhecimento ela é muito dissimilar entre os países relacionada ao nível de desenvolvimento de cada um deles. Então, questões que a gente começou a estudar no Brasil só a partir de 1950, 1980, já estavam sendo estudadas em outros países. A reconstituição paleoambiental é um exemplo disso, né? Os países mais desenvolvidos, eles fazem reconstituições paleoambientais há muito mais tempo que a gente, porque as metodologias, os equipamentos, as possibilidades de detalhes, se a gente for pensar, a simples invenção do microscópio, ela deu um salto no conhecimento científico gigante. E a partir do momento que a gente consegue hoje ler o que é publicado, ontem eu fui baixar um artigo na internet, estava em indonésio. Eu não tenho noção de indonésio. Aí eu joguei no Google e ele me traduziu quase o artigo inteiro, de forma que eu consigo entender e o cara lá na Indonésia está estudando um negócio bem parecido com o que eu estou fazendo aqui. Então, essa internacionalização da ciência, a gente poder fazer parcerias com pesquisadores de outros países, os dados, né, poderem ser correlacionados, tudo isso também trouxe um grande avanço para entender, porque a vegetação, ela não tem essas fronteiras, né? Essas fronteiras territoriais, elas são nossas, né? Tanto que quem mora em região de fronteira, né, no sul do Brasil, na tríplice fronteira, o pessoal tem esse problema. As onças, elas não sabem que o limite do Brasil termina em tal lugar, elas passam, né? A Amazônia legal, o pessoal tem muito esse problema, porque a vegetação, ela não conhece esses nossos limites. E, às vezes, entender a vegetação demanda, né, esse trabalho conjunto entre diferentes nações. E aí, a partir da década de 80, 90, um pouco mais para frente, mais ou menos por aí, começaram os estudos paleoambientais a ser o foco de investigação, né? E hoje nós temos no Brasil vários grupos de pesquisa que desenvolvem estudos paleoambientais. Que estudos são esses? São estudos que tentam entender como que era o ambiente numa escala de tempo antes do presente, né? A gente tem uma metodologia que permite quantificar o tempo, né? E dentro dessa metodologia, nós estamos hoje no Holoceno, mas as plantas, elas estão aí há muito tempo e elas estão surgindo e extinguindo, e esse sistema todo dinâmico está acontecendo há muito tempo. E os estudos paleoambientais, eles tentam entender essa dinâmica, né? O surgimento dos organismos, a extinção, a distribuição, as interações. E hoje no Brasil, infelizmente, há muita gente tentando entender isso com diferentes enfoques, diferentes metodologias, objetivos. E todos esses estudos, eles se complementam para a gente entender melhor, né, como que é essa vegetação do país mais biodiverso do mundo, tanto em termos de quantidade de plantas, quanto em termos de quantidade de interações, de ecossistemas, de fisionomias. E aí nós temos várias metodologias, né? Nós temos os isótopos estáveis, que permitem entender a dinâmica do carbono e do nitrogênio. Nós temos os fitólitos, que são bimineralizações de sílica, que a planta absorve silício do solo, e aí quando a planta morre, esse material fica como se fosse ela absorve o silício e ele entra para dentro da célula da planta, e aí a planta morre, esse negócio fica lá no solo como se fosse um molde, né? E aí, a partir de coleções de referência das plantas que existem hoje, a gente consegue entender de onde vieram os fitólitos que estão no solo. A gente tem as datações por carbono 14, que ajudam muito também a entender, né, a partir de quando exatamente, ou mais ou menos, cada um desses organismos encontrados, né, cada uma dessas plantas, ou desses vestígios de plantas, desde quanto está ali e como que foi parar ali e como é que evoluiu de lá para cá. Existem estudos paleoambientais com fósseis de folhas também, né? Algumas rochas, alguns sedimentos guardam ou a folha fossilizada ou um registro dela. Tem um lugar, não me lembro aonde, mas tem toda uma floresta, né? Tem uma floresta com as árvores fossilizadas. Então, a gente tem também a dendrocronologia, que estuda os anéis de crescimento das árvores. Isso na região tropical é mais complexo, o pessoal de região temperada tem mais sucesso com esse tipo de pesquisa, porque como a situação climática deles é mais estável, é mais previsível, oscila menos ao longo do ano, a taxa de crescimento é mais constante. Aqui nas regiões tropicais a gente tem mais dificuldade, entretanto esses estudos eles acontecem. A gente tem também a palinologia, né, que estuda os microfósseis de pólen, né? As plantas, elas liberam muito pólen, e esse pólen, uma parte dele cai no solo e fica guardado lá durante muito tempo, dependendo do tipo de solo, do tipo de ambiente, do tipo de clima. Então, existem várias metodologias diferentes, existem vários tipos de microfósseis diferentes, cada grupo de estudo tem maior enfoque em algum dessas metodologias, mas o fato é que esses estudos paleoambientais, eles nos obrigam a fazer a ciência necessária, né? A ciência necessária para a contemporaneidade, que é uma ciência multidisciplinar, que é uma ciência colaborativa, é uma ciência onde a gente é obrigado a trabalhar junto. Essa abordagem era chamada de multiproxy. Proxy significa marcador. Então, a gente tem vários marcadores, né? Porque, como tem um grau de subjetividade, eu estou tentando acessar um passado que, às vezes, está muito distante. Então, eu preciso de ter vários elementos diferentes me dizendo mais ou menos a mesma coisa, para eu conseguir concluir que aquilo ali, de fato, é o que eu estou hipotetizando que seja. E alguns ambientes, eles são especialmente importantes para estudos paleoambientais, como, por exemplo, as tufeiras, onde nós temos os solos orgânicos, né? Os organossolos, são solos formados. Aqui a gente tem uma tufeira, essa tufeira ela é formada a partir da deposição de sedimento, de matéria orgânica, né? Essa vegetação ela vai decompondo e vai ficando aí, vai acumulando, e isso forma esse tipo de solo aqui, que é um solo formado quase que totalmente, praticamente, da deposição desse material orgânico. E nesses solos ficam guardados, né, muitos desses fósseis, né? A gente tem os pólens, a gente tem os fitoides, a gente tem alguns fragmentos de carvão, a gente tem os isótopos de carbono, de nitrogênio, e não só os organossolos, nós temos outros tipos de solos, os latossolos com horizontes úmicos também são muito importantes, muito demandados para essas pesquisas paleoambientais. E o solo, ele é um arquivo, né, de mudança, né? O solo, se você olhar na paisagem assim, os solos, alguns dos solos que existem hoje, eles viveram metade do que já se passou no planeta, desde a origem do planeta. Então, os solos, eles são um arquivo das mudanças ambientais, dos processos de expansão da vegetação, de retração da vegetação, das mudanças que a vegetação passou, das adaptações. Então, os solos, eles são especialmente importantes para essas pesquisas paleoambientais, né? Não só para a agricultura, que também é muito importante para a gente entender a história da humanidade, mas também para entender a agricultura, porque muitas das pesquisas paleoambientais, com base, por exemplo, nas pesquisas paleoambientais, que a gente sabe quais são as culturas mais antigas, né? Há mais tempo cultivadas pelos seres humanos. Nós temos estudos com milho, com soja, com cevada, a partir desses estudos paleoambientais feitos em solos e sedimentos, né? É que a gente consegue entender a nossa agricultura, um pouco da nossa história, a evolução das paisagens. Então, a importância dos solos, ela é muito grande para a gente poder reconstituir a história das paisagens e das vegetações. E aí, nesse contexto, né, desse trabalho que eu fiz, eu estudei um pouco sobre cada um dos biomas brasileiros. Eu tentei levantar os estudos paleoambientais já realizados, o que eles concluíram, né? O que eles dizem da história da vegetação em cada um desses biomas. Eu vou tentar sintetizar um pouco aqui para a gente não, porque são muitos estudos, né? Quem quiser entender detalhadamente pode entrar em contato, que a gente passa todos esses estudos, eles estão sistematizados. A floresta amazônica, ela foi o primeiro ambiente, né, o ambiente onde a maior parte das pesquisas paleoambientais começaram inicialmente. Nós temos, né, na Amazônia as terras pretas de índio, que são solos muito demandados para estudos paleoambientais. Nós temos pesquisas que trazem resultados fantásticos sobre civilizações antigas. Nós temos a Mata Atlântica com suas disjunções, né? A Amazônia, ela tem uma grande importância para os estudos paleoambientais, porque a Amazônia, ela tem um acúmulo de matéria orgânica muito interessante para a gente entender, né? Como que é essa dinâmica da matéria orgânica nas regiões tropicais. A Mata Atlântica, ela tem uma importância para os estudos paleoambientais muito grande por causa das fitofisionomias disjuntas, né? Porque nós temos a Mata Atlântica hoje fragmentada por ações antrópicas, pelo nosso desenvolvimento urbano desordenado, bagunçado, desestruturado, mas nós também temos disjunções da Mata Atlântica, fragmentações que são naturais. Nós temos fitofisionomias da Mata Atlântica que são naturalmente fragmentadas. Elas não foram fragmentadas pelas ações antrópicas, elas foram fragmentadas pela dinâmica, né, da paisagem, as oscilações, a expansão e a retração dos biomas ao longo do tempo, especialmente no período quaternário, que é onde estão o Pleistoceno e o Holoceno que nós estamos vivendo. O bioma cerrado tem sido, nos últimos anos, também muito estudado com relação aos paleoambientes, né, a relação histórica do cerrado com o fogo, ela tem sido muito comprovada por esses estudos, né? O fogo natural, não o fogo a partir de incêndios criminosos. E esses estudos sobre a história do cerrado, eles têm ajudado a entender muito sobre esse contato, né, entre formações florestais e formações savânicas. O cerrado, ele abriga vegetações, né, relictuais, como os campos rupestres. Nós temos vegetações nos campos rupestres que pesquisadores estimam que existem espécies, que os pesquisadores estimam que essas espécies existem desde o Pleistoceno. Então, o cerrado, ele tem uma importância muito grande também para a gente entender essa dinâmica de evolução das paisagens, porque as paisagens, elas evoluem juntas, né? A Amazônia está lá, a Mata Atlântica está cá, o cerrado está ali, mas tudo isso de alguma forma está respondendo, está interagindo, né? Existe uma interação, ou numa escala de espaço, ou de tempo, às vezes mais intensa, às vezes menos, mas ao longo do tempo essas formações elas vão interagindo, né? Há teorias que acreditam que o Cerrado, a Floresta Atlântica e a Amazônica, elas já foram conectadas, elas já foram juntas. O Cerrado já tem pesquisas que comprovam que ele expandiu e retraiu por diversas vezes ao longo do período quaternário. Então, essas pesquisas paleoambientais, elas nos ajudam muito a entender essa dinâmica da vegetação, porque a vegetação, ela é dinâmica, né? São organismos vivos, tão vivos quanto nós, respondendo, né, a tudo o que acontece no tempo e no espaço, e essas respostas, elas vão dar diferentes configurações na paisagem. A gente tem também os manguezais, a gente tem os estudos nas restingas, a gente tem alguns estudos muito importantes com sedimentos em áreas de restingas que ajudam a entender sobre o avanço das marés, né? Sobre como que tem sido o mar ao longo do tempo, né? Até onde o mar tem expandido e retraído, toda essa movimentação marinha também tem sido muito estudada a partir dos estudos de reconstituição paleoambiental em áreas de restingas. Os manguezais também têm menos estudos, né, de todos esses biomas. O pampa, ele é o menos estudado, talvez porque tenha sobrado muito pouco dele, né? Acho que um dos mais degradados, em termos, considerando o bioma inteiro. Mas existem poucos estudos e bem mais recentes, né? Parece que a reconstituição paleoambiental está chegando agora nos pampas, mas trazem resultados muito importantes sobre as formações campestres. E a gente tem também as regiões que a gente chama de ecótonos, né? Que são as áreas de contato entre diferentes biomas, entre diferentes fitofisionomias, né? E essas áreas de ecótono, elas são especialmente importantes, porque onde tem o contato é onde que está, onde as interações elas estão acontecendo no seu limite. Então, esses ambientes, eles são muito importantes. Os ambientes onde ocorrem a maior parte dos estudos de reconstituições paleoambientais são as áreas ecotonais. São as áreas de contato entre diferentes biomas e ecossistemas. E aí,
Camila, no próprio norte de Minas, né? Norte de Minas, uma região tão complexa, Chapada Diamantina, com tantos enclaves de vegetação. É uma região super, um laboratório para estudos de paleoambiente, né?
Sim, é um laboratório. Eu comecei a despertar para essas pesquisas quando eu conheci a Mata Seca, né? No norte de Minas, a gente tem a predominância de cerrado, mas a gente tem também a Mata Seca, acho que o lugar onde tem a maior área de Mata Seca, que é a floresta estacional decidual, é lá no norte de Minas. E aquilo me encantava, porque se você vai lá, né, na época seca do ano, a vegetação está peladinha, parecendo que está tudo morto. Aí você volta lá, depois de pouco tempo das primeiras chuvas, o negócio parece uma Mata Atlântica, de tão verde, tão viçosa, tão bonita. E aí eu comecei a ficar encantada com aquilo. E esses ambientes são os ambientes chaves, né? Para conseguir entender como que foi que essa vegetação expandiu. Então, os enclaves, relíquios, redutos, os refúgios, cada um desses... Lá no norte de Minas tem também os Murundu, né? Onde tem um monte de cacto lá no Parque da Mata Seca. São lugares maravilhosos. E, já concluindo, então, a maior parte dessas pesquisas de reconstrução paleoambiental no Brasil, elas foram desenvolvidas nos ambientes que o Aziz Abdussaber, que é o meu geógrafo preferido, ele chamou de paisagens de exceção, né? São ambientes que divergem da paisagem ao entorno, é uma floresta no meio de um campo, é um campo no meio de uma floresta, é uma caatinga no meio da Mata Atlântica. Então, essas paisagens de exceção, elas são os ambientes mais importantes para estudos paleoambientais, é onde estão a maior parte dessas pesquisas. Então, são ambientes prioritários para entender a vegetação, que leva a entender que eles são prioritários para a pesquisa e, consequentemente, para a conservação. E, contraditoriamente, eles são os ambientes mais ameaçados, os menos conhecidos. E os ambientes com solos orgânicos ou com solos que contenham um elevado teor de matéria orgânica. Eles também são muito importantes para a reconstituição paleoambiental por serem arquivos, né? Eles funcionam como se fosse um arquivo natural, né? Vai guardando, né? Registro de pólen, de semente, de fitólito, de tudo que vai caindo ali, vai acumulando, porque os solos minerais, eles também presenciam todas essas mudanças que ocorrem no tempo, mas nem sempre eles guardam isso, né? Os solos minerais, eles são mais propensos a ir no processo erosivos, então não está acumulando o tempo todo. Os solos orgânicos, eles são mais influenciados por processo de sedimentação. Então, essa sedimentação propicia que esses ambientes, eles guardem muito da história da paisagem ao longo do tempo. Então, os solos orgânicos, eles são muito importantes para a ciência e para a conservação, porque além de guardarem os registros das mudanças paleoambientais, os solos orgânicos, eles também são essenciais para a manutenção das bacias hidrográficas, né? Porque eles regulam o fluxo hídrico de algumas dessas bacias hidrográficas. As tufeiras, por exemplo, elas funcionam como uma esponja, né? Elas seguram a água da chuva e vão liberando gradativamente ao longo do ano. Se a gente for pensar, nós não temos muitos aquíferos no nosso país, né? Nós somos dependentes da água da chuva. E com as taxas de erosão que a gente tem na maioria dos solos, guardar água é muito importante. Então, os solos orgânicos, eles são muito importantes para a gente entender a história da vegetação e para a gente beber água também, né? E aí eu quero terminar com uma frase muito legal que está no livro do Abdussaber, sobre as paisagens de exceção mesmo, onde ele vai falando sobre a história do quaternário, da vegetação, das províncias fitogeográficas. E aí, no meio de um artigo científico lá, ele é muito filósofo, ele vai e manda uma dessa lá. Todos os que se iniciam no conhecimento da ciência da natureza, eles mais cedo ou mais tarde, por um caminho ou por outro, eles atingem a ideia de que a paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo sentido da palavra, né? Herança de processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos que historicamente herdaram a paisagem como território de atuação de suas comunidades. Aí, quando eu li isso, eu me vi, né? Eu lembrei de onde eu saí, lá do norte de Minas, por que eu resolvi estudar vegetação, como que eu me sinto pertencente a essa paisagem. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? A paisagem, ela é uma herança que a gente tem. E entender, conservar, conhecer, isso é o nosso papel como seres pensantes. Então, é isso.
Muito bom.
Muito obrigada.
Muito bom, Tamires. Obrigado. Nossa, que aula bacana. Eu acho que aqui a gente, não sei se você já teve a oportunidade de assistir algum vídeo nosso aqui, alguma live, e a gente
adoro
tem...
Adoro seu canal.
Opa, que legal.
Eu fico tentando assistir todos, mas eu não dou conta, eu fico sem saber qual que eu pego.
É verdade, é verdade. Essa seria uma super aula de introdução a algumas lives anteriores que nós fizemos com outros colegas. Fizemos aulas com a professora Giselda sobre o Cerrado, com a professora Lúcia Loma sobre a Amazônia. Então, essa é uma aula introdutória, que eu acho que chama atenção em relação à importância da gente estudar e como é complexo estudar um bioma, né? Como a sua herança. Acho que esse acho que é o grande ensinamento que você passa para nós nessa aula de hoje, não é? Que o que a gente observa hoje, a fotografia de hoje, é o resultado de tudo que aconteceu em diferentes escalas de tempo, não é?
É uma herança. Eu, quando eu fui entrar, é muito interessante, né? Que à medida que eu fui entrar para isso, a gente for pensar assim, os biomas, eles são resultado de diferentes interações das espécies ao longo do tempo. Aí, se você for pegar o conceito de bioma, só nele você fica um bom tempo. Se você for pegar o conceito de espécie, né? Porque se a gente...
O Fininho já está querendo uma atenção.
O conceito de bioma, ele é muito complexo, né? Tanto é que a gente tem o conceito bioma e a gente tem também o conceito domínios morfoclimáticos, porque entende que só o conceito de bioma, ele não dá conta da complexidade da vegetação, porque é um geossistema que inclui também solo, rocha, relevo. E aí, se você pega o conceito de espécie, né? Você que está fazendo vídeo aí todo dia sobre diferentes famílias, diferentes grupos, a gente vê que dependendo do conceito que você usa de espécie, a discussão ela fica ainda mais ampla, ainda mais complexa, porque o que é uma espécie? Uma espécie é um organismo que troca geneticamente com o outro, é o que já trocou algum dia no passado, porque nós temos, por exemplo, na Serra do Espinhaço, algumas espécies que, de acordo com os estudos filogenéticos, elas já tiveram contato no passado, em épocas geológicas passadas, e hoje elas não têm mais contato. Então, você tem uma vicariância acontecendo ali. Aí, se você for levar nessas escalas, a situação ela é ainda mais complexa. Então, o aprendizado ele é ainda mais profundo. E, às vezes, né, você trabalha muito com consultoria, às vezes, essas questões, né, que implica em taxa de endemismo, se a espécie é ameaçada, se ela é vulnerável ou não, às vezes, o pragmatismo demandado pela legislação ambiental, pela consultoria ambiental, não dá conta de englobar esses pormenores ao ponto de proteger essas plantas, essas espécies, o quanto elas necessitam, né? E essas plantas, elas protegem bichos, porque para cada planta que existe um bicho que vive associado a ela, né?
Sim, com certeza. Legal. Eu vou fazer só mais uma perguntinha. Eu sei que tem uma bonitinha aí que está querendo sua atenção e a gente não quer tirar muito
na
mais...
Na verdade, ela quer aparecer na live.
Entendi. No final, você mostra ela para o pessoal dar um tchauzinho para ela. Eu queria que você trouxesse um resultado legal que você teve, que você encontrou do seu doutorado, estudando a Chapada Diamantina para o pessoal. O que te chamou a atenção? Algo que você falou, alguma coisa que você não esperava, algo inusitado que você tem observado para passar para o pessoal?
Então, eu não estudo Chapada Diamantina, eu estudo a Serra do Espinhaço Meridional, não fica na Chapada Diamantina. Para mim, tudo que eu descobri é novo. As tufeiras, elas já estão sendo estudadas há mais de uma década, né? O meu orientador, o professor Alexandre Cristóforo, que é uma grande referência nacional no estudo de matéria orgânica de solo, ele já está estudando essas tufeiras há muitos anos. Então, o que eu concluo nos meus estudos é muito pautado em tudo que ele já conseguiu concluir ao longo de todo esse tempo, né? Mas a minha conclusão, assim, em termos do meu estudo, o que eu acho mais interessante até agora é que a gente tem a teoria dos refúgios florestais, tentando... A teoria dos refúgios, ela hipotetiza que essas formações de juntas da Mata Atlântica, elas estão hoje em ambientes de domínio do Cerrado em função de uma expansão da Mata Atlântica no passado, que depois retraiu e essas formações ficaram. E o que eu encontrei até agora, pode ser que no final da pesquisa eu não chegue exatamente a essa conclusão, mas para mim, até agora, não foi esse processo que deu origem a uns capões de mata na Serra do Espinhaço Meridional. Eu acredito que esses capões se formaram a partir de um outro processo de expansão fitogeográfica que não o que é explicado pela teoria dos refúgios. E para mim, as rotas migratórias de aves, por exemplo, elas podem ser uma explicação muito interessante para o processo de estabelecimento desses capões.
Legal, muito bom, muito bacana. Eu vou pegar algumas perguntinhas aqui muito... vou pegar uma pergunta que chegou agora aqui, do Daniel. Ele colocou aqui, como os estudos paleoambientais podem contribuir para a previsão das consequências para o futuro da vegetação brasileira como resultado das mudanças climáticas? Olhar para o passado, visando, né, prever o futuro.
Os estudos paleoambientais, eles conseguem prever as consequências das mudanças climáticas a partir do momento que eles entendem... As tufeiras, por exemplo, elas são grandes acumuladoras de carbono, né? Então, elas cumprem, dentre tantos serviços, elas cumprem o serviço ambiental de estocar carbono. Então, a taxa de carbono que está sendo estocada anualmente, ela nos diz, né, sobre os processos que estão acontecendo no sistema. A reconstituição paleoambiental, ela vai dizer sobre os climas, porque a partir do momento que eu consigo saber que eu tinha uma floresta, eu sei que eu tinha um clima mais úmido. Uhum. Porque uma floresta, ela precisa de umidade para se desenvolver. Se eu encontro um conjunto de microfósseis, de pólen, de pitólico, que me diz que aquela vegetação, ela era uma vegetação campestre, então eu consigo concluir que aquele clima, ele era mais seco ou mais quente. Então, a vegetação, ela é a resposta ao clima, né? Ela é a resposta das interações ao clima. Então, o tipo de vegetação que eu tinha me diz também o tipo de clima que havia naquele lugar. E aí, associando os estudos de reconstituição paleoambiental aos estudos de modelagem, é possível fazer projeções futuras, né? Essas projeções, elas já têm sido feitas por alguns estudos. Então, você tem a reconstituição que te dá aqui como que foi o passado. Eu tive um ambiente que foi úmido e depois ficou mais seco e depois umedeceu de novo, aí depois tornou secar. E aí você pega isso com os dados do clima atual e faz uma modelagem e você consegue, com base nisso, ou prever ou tentar pressupor, entender melhor como que tende a ser o clima daí para frente, né?
Sim, muito bom.
Essas pesquisas, elas são realizadas também em outros lugares, como lá na Antártida, tem um pessoal que está fazendo pesquisas de reconstituição paleoambiental lá para tentar entender a atmosfera a partir da composição do gelo que está estocado lá. Então, os estudos paleoambientais... O X da questão nesses estudos é a metodologia multiproxy, né? Que eles sejam integrados uns com os outros e integrados com diferentes metodologias. Sim. Se eu ficar só no norte de Minas, estudando só o norte de Minas, eu não vou conseguir entender nada. Mas se eu relacionar os estudos do norte, do Cerrado, com o da Mata Atlântica, com o da Floresta Amazônica e tentar montar o quebra-cabeça, a gente consegue entender sobre clima, sobre passado, sobre presente e sobre futuro também.
Que legal, muito bom. É, o Edemar falou aqui se o Rio Grande do Sul pode ter mais plantas pré-históricas ainda vivas até hoje. Existem alguns casos de fósseis vivos, né? Tem muitas pteridófitas, algumas espécies, né? A gente tem o caso do ginkgo biloba, né? Que é um grupo que antigamente era mais rico em espécies e agora sobrou uma espécie. A gente tem alguns casos desse e que eu imagino que os estudos paleoambientais vão em busca dessas espécies que no passado seus grupos eram mais ricos e agora você tem uma ou outra espécie, né? Uma espécie bem, bem antiga, não é?
Sim, sim. A palinologia é muito baseada nisso, né? Você, por exemplo, o pessoal já conseguiu encontrar, a professora Ingrid Orac, ela já encontrou pólen de araucária na região da Serra dos Pinhais, que hoje não tem mais araucária.
Aí na região, né? Mas aqui no sul, enfim, mostra a distribuição como ela é dinâmica, né?
Sim. Agora, esses estudos eles estão expandindo também para as veredas. Então, os estudos já têm alguns resultados, né? E a tendência é que a gente consiga entender mais como que o Cerrado ele se formou, como é que se estruturou isso.
Sim, então, muito bom.
Essas espécies que ele está falando, elas são muito importantes porque elas são consideradas como se fossem espécies-chave, né? Se você tem um ambiente, os capões de mata, por exemplo, que eu estudo, dentro deles você tem samambaiaçu, que são chamados fetos arborescentes, né? Você tem plantas, né, que é a espécie Drimes brasiliense. É uma espécie antigaça, que existe há muito tempo. Então, a história de vida de cada espécie, a história natural, foi o que eu falei no início, né? A partir do momento que a fitogeografia ela entra também a nível de espécie, gênero e família, você consegue ter grupos indicadores, né? Você encontra uma quantidade muito grande de pólen, de pólen não, você encontra uma quantidade muito grande de buriti, de algum fóssil que te indica que tinha muito buriti ali. Se tinha muito buriti, então, presumivelmente, tinha uma vereda. Então, essas espécies-chave, elas são importantes para essas reconstituições. A reconstituição do passado, ela não é possível se a gente não estuda a vegetação do futuro. Verdade. Então, os levantamentos florísticos, eles são muito importantes, né? Os estudos taxonômicos, os tratamentos taxonômicos, a identificação correta da espécie, da família, e aí entram os seus cursos, né? Saber identificar corretamente é muito importante para a gente conseguir ter um embasamento para interpretar adequadamente os resultados do que a gente encontra nas pesquisas paleoambientais.
Sem dúvida, sem dúvida. Bom, falando dos cursos, dos nossos cursos aqui, inclusive eu vou oferecer uma live amanhã às 20 horas para falar um pouquinho sobre o método de identificação. Quem tiver interesse, só aparecer no mesmo horário. Última perguntinha. Sidney pergunta, qual seria o evento ou sequência de eventos ambientais ou orogênicos que poderiam ter condicionado a flora atualmente conhecida do espinhaço? Olha aí a pergunta bem elaborada pelo Sidney Fernandes. Eu imagino que essa pergunta deve ser muito complexa para ser respondida, né? Sim, e aí, em poucas palavras, Tamires, como que você conseguiria usar o seu poder de síntese?
Em poucas palavras, é difícil resumir a flora do espinhaço, porque a flora do espinhaço é muita coisa, né? A flora do espinhaço, você está falando de campo limpo, campo limpo úmido, campo limpo seco, campo rupestre, floresta estacional. Então, a flora do espinhaço é muita coisa, né? E aí depende qual parte do espinhaço. O espinhaço é a maior formação geomorfológica em extensão contínua do território brasileiro. Ela é a nossa cordilheira de montanha. Então, se você pega o espinhaço lá chegando perto da Bahia, você tem uma flora completamente diferente da que você tem na porção do meridional do espinhaço. Então, o espinhaço é muita coisa. É muito difícil responder.
Qual seria o evento orogênico? Ele estaria lá no Paleozoico? É um evento muito antigo, né? Da formação do espinhaço.
Então, a formação da Serra do Espinhaço, ela é mais antiga do que a formação da vegetação, né? As rochas são mais antigas que as plantas.
Sim.
Então, a Serra do Espinhaço, ela se formou lá no orógeno de colisão do Neoproterozoico.
Tá. Nossa, é super antigo.
A vegetação do espinhaço, os resultados mais antigos, eles chegam, no máximo, ao Pleistoceno.
Tá. Entendi, muito bom. Bacana, bacana. Ah, e aí, o Saimo, muito bom ver uma colega se destacando. Sabrina, em seus trabalhos, você tem visto alguma alteração nos grupos de plantas com a redução no regime de chuvas?
Quando você trabalha com estudo paleoambiental, primeiro que os dados da reconstituição paleoambiental, eles são baseados na matéria orgânica do solo, né? Então, você coleta o solo e a partir dos fósseis que estão contidos na matéria orgânica do solo, você faz essa sua reconstituição. Mais recentemente, né, na última década, esses estudos começaram a ser correlacionados com dados de flora atual, com dados de florística, com dados de fitossociologia. Então, os estudos de reconstituição paleoambiental, eles são feitos majoritariamente pelos pedólogos, pelos geomorfólogos. Então, nem sempre eles englobam um estudo, uma correlação direta com a flora atual. Então, não, é muito difícil de você conseguir saber isso, e porque você está trabalhando em uma escala de tempo, por exemplo, de quaternário.
Sim.
Então, essas alterações em regime de chuva que a gente tem hoje, elas quase que não são perceptíveis numa escala paleoambiental, porque você está com uma escala de tempo muito mais ampla na pesquisa.
Sim, com certeza. Muito bom. Maravilha. E como que o pessoal pode...
O que eu tenho visto dos estudos é que nós estamos num momento de relativa instabilidade climática com relação à vegetação, né? Já faz, por exemplo... os últimos 100 anos, no mínimo, eles têm tido uma certa estabilidade em termos de vegetação. Os estudos paleoambientais têm entendido que a vegetação está meio que se estabilizando com as condições climáticas. Já faz algum tempo que a gente não tem mudanças bruscas, né, nos regimes de chuva, no regime de temperatura. Essas mudanças que nós temos sentido, elas são impactantes na nossa escala de vida, né? Nas nossas atividades humanas, mas em escala de vegetação, considerando uma escala de tempo humana, né? 100 anos, 200 anos, é difícil perceber isso nas plantas, né? Porque os processos de adaptação, de especiação, de vicariância, esses processos, eles são muito lentos.
Sim, eu imagino. Muito bom. Tamires, e como que o pessoal... Você tem o grupo do seu laboratório, tem algum Instagram para você deixar algum contato, caso alguém queira entrar em contato, conhecer mais sobre os projetos que vocês realizam, as pesquisas? Como que o pessoal pode encontrar o grupo de vocês? Tem alguma rede, algum site do departamento, enfim?
Eu acredito que... eu sou aluna do programa de pós-graduação em produção vegetal, e talvez eu tenha o site do programa de pós-graduação, eu vou ver se eu encontro ele aqui, e aí eu coloco o link para quem quiser acessar.
Tá certo, mas, legal.
Eu estudo na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, né? É uma universidade linda que está situada em Diamantina, que é uma cidade histórica também, linda. Quem quiser conhecer melhor sobre a surfeira, sobre os capões, sobre as reconstituições que têm sido feitas, pode procurar o site do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. Inclusive, tem um canal também no YouTube onde são divulgadas as pesquisas desenvolvidas pelos pós-graduandos do meu programa, e tem muito trabalho, né? Tem muita apresentação, muita live interessante lá sobre esse tema. Sobre a matéria orgânica, sobre as mudanças climáticas, sobre o fluxo de carbono, sobre as reconstituições paleoambientais também. Então,
de novo o nome da universidade e do programa para o pessoal poder anotar. Ou se não, eu estou vendo a sua tela aqui, eu vou compartilhar. Pode ir digitando aí, eu coloco aqui na tela. Ah, o pessoal está vendo.
Aqui, ó.
Ah, legal, o pessoal está vendo.
No.
Isso.
No. Aí.
É, coloca na outra aba, só para o pessoal poder... Isso, nessa. Então é a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha?
Dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
E Mucuri, UFVJM.
VJM.
Ah, perfeito, tá aí. Então, Universidade Federal do Vale, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Laboratório de Produção Pós-graduação em Produção Vegetal.
Isso.
Maravilha. É. E aí o pessoal tem maiores informações.
É o Laboratório de Estudos Integrados.
Legal. Muito bom. Puxa, Tamires, ó, só agradecimento. Está todo mundo aqui falando bem da sua aula. Parabéns. Olha o Leovandes aqui, esse é o conhecido. Muitas informações pertinentes. Ah, o Sidney, show a sua aula, Tamires. Parabéns. Então, pessoal, vão dando like nessa live aí, porque o negócio foi muito bom mesmo. Olha, o pessoal tudo colocando aqui. Muito bom, o Alexandre. O Alex, muito bom. Ah, sua professora gostou, hein? Então, um ponto positivo para você. Parabéns, Sabrina. Tá aí. Ah, a Cris, minha amiga lá de Santa Catarina, quando você mostrou sua filha, fofinha, kkk, legal, bacana. Parabéns,
a minha filha, ela me acompanhou, né, ao longo de todo o meu doutorado.
Ah,
todo que... esse processo, as colegas de campo, todo esse processo ela teve junto. Então,
ah,
todo
imagina.
Mundo que me viu fazer pesquisa, viu essa menina em algum lugar, e é um desafio, né? É um desafio, é uma coisa que entra também, né, na ciência.
Sim,
fazer pesquisa com filho não é fácil.
Você é uma vitoriosa, com certeza. Parabéns pelo trabalho, o canal estará sempre aberto para você, até uma próxima, e em nome de todos, agradecer pelo conteúdo, esse conhecimento tão bacana que você trouxe aqui, uma geógrafa falando de fitogeografia, o pessoal está acostumado a um biólogo, outros parceiros, biólogos, professores, e é a primeira vez que eu trago uma geógrafa aqui para a gente falar um pouquinho sobre o tema, e foi muito legal mesmo, viu? Muito obrigado, se quiser deixar um recado final para a turma que está assistindo.
Ah, eu tenho a agradecer você, agradecer o canal, parabenizar, eu acho interessante, né, o rumo que você deu para sua vida profissional, eu nunca tinha pensado nisso, muito bom, muito interessante todos esses temas, e agradecer a cada um que está assistindo e a cada um que se dispõe nesse Brasil tão complicado a estudar vegetação, a estudar meio ambiente.
Verdade.
E a encarar o desafio, né? Eu estou à disposição, quem precisar de ajuda, quem quiser entender melhor alguma coisa, eu sou só uma estudante, né? Eu tô só aprendendo. É engraçado que você termina o doutorado, descobre que você não sabe nada, igual quando você entrou na iniciação científica. Mas é isso que é o bom, a gente está aí para aprender junto. Qualquer questão, qualquer coisa a ser corrigida, eu estou à disposição. Vou deixar meu e-mail para quem quiser.
Sim, pode ser. Você...
Qualquer colaboração que a gente puder fazer junto, nós estamos aí, eu estou à disposição. Agradeço todo mundo e agradeço você também.
Maravilha. Depois você me passa. Eu tenho o seu e-mail, eu vou deixar, se você me permitir, na descrição do vídeo, tá?
Pode.
E aí o pessoal que tiver interesse, ou você tem aí acesso ao chat aqui do nosso, da nossa plataforma, você pode escrever aí o seu e-mail, acho que vai aparecer para todos. Você está escrevendo?
Sim.
Ah, vamos ver, aí vai aparecer. Vou dar uma olhadinha. E enquanto você escreve, é para agradecer a todos que estiveram com a gente. Ah, perfeito, apareceu aí, ó. Sabrina Tamires, Sabrina 5tami@yahoo.com.br. Tá aí, tá escrito, legal. Agradecendo de novo a Tamires, agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente, convidando vocês a participarem amanhã da nossa live sobre o método pente fino de identificação de plantas. Nós vamos oferecer um super combo de desconto bem legal para quem tem interesse nos nossos cursos de identificação. Vai durar apenas as 24 horas do dia de amanhã, vai ser bem legal, né? Aqui, Maria Eugênia, professora do Paraná, bem rigorosa, hein? Parabéns, mostrou muito conhecimento na área, tá aprovado. Maria Eugênia, se ela falou que tá bem, se foi bem, é porque foi bem mesmo. Ela não mente, não. Obrigado, professor.
Fala para ela mandar um e-mail para o meu orientador, que eu vou defender minha tese aqui um dia.
Olha que beleza, maravilha. Então tá aí, ó. Várias energias positivas nessa live aqui, enviadas para você. Boa defesa e, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
Grata.
Grande abraço, Tamires. Um abraço a todos.
Pô, tem agora o que eu faço aqui?